A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, os BRICS, o grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, continuam cada vez mais evidentes, em que pese algumas dificuldades econômicas pelas quais alguns dos seus membros estão passando. E nós vamos conversar agora com um dos maiores especialistas em BRICS neste país, o professor Oliver Stinkel, professor, cientista político, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Professor Oliver Stinkel, é um prazer enorme recebê-lo no programa da Rádio Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado.
Professor Oliver Stinkel, o senhor se dedica ao estudo dos BRICS há muitos anos?
Sim, eu comecei a estudar o assunto logo no início do século, quando o economista Jim O'Neill, do Banco Goldman Sachs, em 2001, criou o grupo. Mas eu já tinha estudado potências emergentes, né, um pouco antes, mas realmente começou naquela época, a partir de 2003, quando criou-se o Fórum IBAS, mas logo depois, em 2006, quando os chanceleres, os ministros de Relações Exteriores dos países do grupo BRICS se encontraram pela primeira vez. Então foi nessa época que eu, desde então, que tenho acompanhado as atividades do grupo.
E antes da constituição formal desse grupo, os seus estudos sobre países emergentes que caíam sobre esses cinco países, na época quatro, a África do Sul foi incorporada ao grupo em 2011.
Sim, tenho olhado bastante esses países emergentes, principalmente Índia, Brasil, mas também Rússia e China, sobretudo porque essas relações se encontram em transformação. Até pouco tempo atrás, por exemplo, as relações entre Brasil e Rússia eram insignificantes, porque havia pouca relação, pouco comércio. Então, a gente viu uma grande transformação, um tema realmente interessante. Eu diria que, ao longo dos últimos 10 anos, o Brasil realmente começou a ter uma relação muito mais importante com esses países. Isso faz parte de uma reorientação estratégica do Brasil, uma diversificação de parcerias que o Brasil tem hoje em comparação com 10 a 15 anos atrás.
Qual a importância que o senhor atribui ao grupo BRICS nos dias atuais e na avaliação de alguns cientistas políticos, economistas, professores de relações internacionais, como as futuras potências dos anos 2050?
O grupo BRICS ele tem uma importância grande porque é a primeira vez que a gente tem um grupo dinâmico, né, sem uma participação de potências ocidentais, então é um formato inovador. O grupo existe há pouco tempo e considerando de quão pouco tempo ele existe, é considerável de quantas atividades tem se formado já nos primeiros anos. A gente agora está vivenciando a criação de um banco de desenvolvimento, né, que pode ser comparado com o Banco Mundial. Isso tudo reflete uma tendência à multipolarização, a uma tendência a fortalecer os laços entre países fora da América do Norte e da Europa. Então, isso tem um papel de grande importância, eu diria, porque a gente, de fato, está vivendo uma descentralização da concentração de poder que teve seu auge no final dos anos 90 e, desde então, a paisagem das relações internacionais, da ordem global, tem mudado bastante. Ainda há muitas pessoas que dizem que os países BRICS eles são muito diferentes, há muitas coisas sobre as quais eles não concordam. Isso é verdade, ao mesmo tempo é preciso também reconhecer que isso também é o caso com outros países, vamos dizer, da OTAN, da União Europeia, etc. Então, considerando novamente de quão poucos esses países se conheciam um pouco tempo atrás, é realmente interessante o que aconteceu até agora. Para o Brasil, é um grupo de grande importância, porque o Brasil tem, por meio do grupo, acesso anual, não só à liderança dos outros países BRICS, mas também existem hoje outros encontros, por exemplo, entre ministros de Agricultura, de Ciência e Tecnologia, de Relações Exteriores, de Educação, de Saúde. Então, a gente está tendo uma interação mais profunda em vários níveis, isso do ponto de vista brasileiro, o Brasil que teve tradicionalmente pouco contato com os países, isso é algo muito positivo.
Por sinal, o Brasil sediou na semana passada a reunião dos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário dos países dos BRICS.
Exato. Isso é mais um exemplo dessa interação, ainda pouco comentado pela imprensa a princípio, mas é preciso mostrar que, do ponto de vista de um brasileiro, por exemplo, isso é o grupo que tem um grau de interação que é comparado com a interação que o Brasil tem com os países da própria região. Né? Ou seja, é pouco comum que o ministro de Agricultura do Brasil se reúne com um grupo de outros ministros de uma outra região fora da América Latina. Então, isso tem gerado, ao longo dos últimos anos, bastante conhecimento. No caso da agricultura, é um exemplo onde o Brasil tem muito conhecimento, que tem ajudado a Índia, por exemplo, que ainda tem uma agricultura de produtividade bastante baixa, a desenvolver novos projetos. Tem-se falado sobre a atuação dos países BRICS na África, né, onde há vários projetos de desenvolvimento para ajudar os países a acelerarem e aumentarem sua produtividade. Então, há muita cooperação. É interessante porque antigamente nem se tinham esses contatos, que dificultava esse processo de identificar potencial de cooperação.
Professor Oliver Stinkel, dentre os 5 países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o senhor considera que haja algum ou alguns em destaque neste momento?
Bom, certamente a China e a Índia são os países com maior crescimento econômico neste momento, né? Sem dúvida, a China tem tido um crescimento notável ao longo dos últimos 30 anos e mantém um crescimento relativamente alto. A Rússia, a África do Sul e o Brasil, neste momento, têm um crescimento muito mais baixo, mas o fato do grupo continuar existindo, e não só existindo, mas também expandindo suas atividades, mostra que a definição inicial do grupo, que foi esses são países que crescem rapidamente, e isso é a única semelhança, seu único espaço para a cooperação, isso já é ultrapassado, porque o grupo continua existindo, continua havendo muita atividade, apesar de um crescimento temporariamente baixo em 3 dos países. Então, isso para mim mostra que os interesses, ou seja, o plano, né, a estratégia de desenvolver o grupo, é muito mais a longo prazo, é muito mais amplo do que apenas focado numa questão de crescimento econômico rápido. Eu diria que a China tem um papel crucial, sendo a maior economia dos 5 países. Ela, inevitavelmente, devido a essa importância econômica, ela tem uma responsabilidade especial. Ela, na próxima década, vai superar a economia dos Estados Unidos e se tornar a principal economia do mundo. E ela é também, a China é o país que tem a relação mais forte com todos os outros países do grupo BRICS. Mesmo assim, eu não diria que é um grupo dominado pela China, pelo contrário, eu acho que todas as grandes decisões requerem a aprovação de todos os membros. Então, mesmo um país como a África do Sul, que é muito menor economicamente do que os outros, pode articular suas visões, suas ideias, e muitas delas também foram incorporadas na estratégia geral do grupo.
Para concluir, professor Oliver Stinkel, em julho teremos a conferência de cúpula dos BRICS na cidade de Ufá, na Rússia. O que o senhor espera desta conferência?
Eu acho que a gente vai ter uma ampliação de atividades. Fala-se, por exemplo, de um secretariado virtual do grupo. A gente vai ter mais detalhes sobre o Banco de Desenvolvimento, que será lançado em 2016. Entre outros detalhes, a gente vai saber quem será o primeiro presidente, que será um indiano. Certamente o governo chinês publicará, anunciará mais informações sobre a sede, né, que será em Xangai. A gente vai ter uma série de detalhes sobre a maneira como o grupo opera. E, além disso, o grupo, sem dúvida, vai se pronunciar sobre uma série de questões importantes na economia de hoje. Os temas, isso depende um pouco da capacidade dos países a se alinharem em relação a uma série de questões. Um tema que me parece importante, que certamente será mencionado, é a necessidade de reforma da ordem internacional, sobretudo do Banco Mundial e do Fundo Monetário. A gente está vendo um desenvolvimento muito interessante agora com a criação de várias instituições, como o Banco do BRICS, mas também outros novos bancos de desenvolvimento liderados pela China, e um certo enfraquecimento dessas instituições estabelecidas, que tem muito a ver com a voz dos países BRICS que têm pedido a reforma ao longo dos últimos anos. Mas a gente vai ter outros temas, como o meio ambiente, que certamente serão abordados. As declarações, ao longo dos últimos anos, têm sido cada vez mais longas e também mais completas, cada vez mais agregando outros temas de possível cooperação.
Professor Oliver Stinkel, foi um grande prazer conversar com o senhor no programa da Rádio Sputnik Brasil.
Muito obrigado pelo convite.
Foi uma honra para nós conversar com o professor Oliver Stinkel, cientista político, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, coordenador da Escola de Ciências Sociais desta fundação. Professor Oliver Stinkel, especialista em BRICS, nos falou da importância deste grupo nos dias atuais.